Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes e internautas, começando agora o Giro Semanal. Aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Vamos repercutir as notícias que foram publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br, entre os dias 17 e 21 de maio. Nessa edição, estamos aqui com muito prazer recebendo a presença do diretor Roberto Santos. Tudo bem, Roberto? Estava de férias?
Porra, tudo bom. Peguei licença, peguei férias, né? Minha filha nasceu no mês passado, né? Em abril, então fiquei esses dias fora aí. Estamos voltando.
Muito bem, e também estamos aqui com a presença do diretor Vinícius Camargo. Tudo bem, Vinícius?
Tudo bem, quero saudar aí o Roberto por ser pai novo aí, né? Eu tive essa experiência no início do ano passado, pouquinho antes da pandemia.
É isso aí, tá tudo bem lá com a Pérola, né?
Tudo bem.
Vamos então ao Giro Semanal. Na segunda-feira, publicamos resumo da entrevista do diretor do Sindipetro RJ e da FNP, o Vinícius Camargo, que está aqui conosco, né, no programa Faixa Livre, que vai ao ar na Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O Vinícius abordou vários aspectos importantes para a campanha aos conselhos deliberativo e fiscal. Ele é candidato a conselheiro fiscal pela chapa Petros para os Petroleiros, Unidade para Continuar a Lutar. Vinícius, a categoria precisa estar antenada com essa campanha, porque o trabalho desses novos conselheiros aí, né, do teu, no caso, eleito, diante de todos os ataques ao fundo de pensão e tantos outros, vai ser mais árduo do que nunca, né?
Rosa, nós temos grandes desafios colocados, né? Vamos dizer, agora está sendo a legislação bastante ruim para os trabalhadores, né? Ela permite e dá uma folga às direções e às patrocinadoras, tanto da Petros quanto da Petrobras, ao que está ocorrendo, né? Descontar dos trabalhadores até o que tem indícios e delações aí do que é mal feito, má gestão, né? Então, vamos dizer, o gestor da Petrobras deixa as coisas ocorrerem ou até colabora, né? Como a gente viu nesse último período, né? Com danos ao fundo de pensão. Muitas vezes a gente, como está nas delações até o último período aí, os nomeados, os prepostos da Petrobras na Petros deixaram correr muita coisa, né? Tem responsabilidade, denúncia direta de danos ao fundo de pensão, e a legislação permite com que, vamos dizer, a legislação determina, não é nem que permite, né? Ela determina que se faça os equacionamentos dividindo paritariamente, independente do pré-julgamento dessas questões aí vinculadas aos danos que perpetraram contra o patrimônio da Petros, né? Então, tem muita coisa que a gente sabe que é de responsabilidade da patrocinadora, de terceiros e desses prepostos, né, pelos danos que cometeram. Isso está sendo dividido nesse momento com os participantes, né? Então, tem uma dupla lesão contra os trabalhadores, né? Quando lesaram o patrimônio e agora quando estão dividindo paritariamente até os malfeitos que cometeram contra o patrimônio de previdência, aposentadoria dessa categoria. E não é diferente em outras categorias nas estatais, né? A gente viu um plano de reforma da previdência nas estatais e também se reproduziu o mesmo esquema que foi detectado contra a Petros aí, em outros fundos. E por isso também tem a questão do rombo, né? O rombo tem várias fontes, né? Tem questões estruturais, questões conjunturais com muito peso agora, né? A questão da crise econômica, da questão financeira, né? Que os ativos tiveram uma queda bastante grande no último período. E eu acho ainda que tem esse desafio, né? O mercado financeiro agora está turbinado por muito dinheiro aí dos governos, né? E pode ter uma bolha, de fato. E a gente depois pode ter uma queda bastante grande da valorização que a gente vê nesse momento dos ativos. Então, é muito desafiador o quadro que está colocado para a gente assegurar a aposentadoria dos trabalhadores, os direitos, e até reverter as perdas que estão colocadas até o momento. É um quadro bastante gravoso que nós vamos ter que enfrentar.
Essa semana, nossas publicações falam principalmente da mobilização dos empregados da Petrobras Biocombustível. Foram realizados seminários, plenárias e assembleias. No site, abrimos uma página que concentra todas as publicações. Roberto, eles entraram em greve na quinta-feira, dia 21, porque a PBI está sendo privatizada e as hierarquias da empresa e da Petrobras se negam a dialogar sobre o que vai acontecer com esses trabalhadores. Não há qualquer aceno a esses empregados que são super especializados e passaram por concurso público para entrar na empresa. Ou seja, eles estão sendo privatizados junto com a Tebio, né?
É isso aí, Rosa. É complicado, assim, na minha visão, assim, a gente como sindicato sempre busca o diálogo, né? Mas na minha avaliação, fico achando que da parte de lá eu não tenho essa vontade, né? A gente vê esse governo aí que quer passar a boiada. A gente vem falando dessa boiada aí desde o ano passado, teve a Relan e agora perdeu a bola da vez, né? E, assim, acho muito complicado, assim, a negociação se não for a greve, né? Eu acho que a greve é um instrumento, é uma ferramenta poderosíssima, né, que os trabalhadores têm. Eu acho que a gente não pode banalizar a greve, mas nesse cenário aí de privatização, a gente não pode abrir mão de usar essa ferramenta e fazer a greve, né? E, assim, é importante falar que a greve, né, não é somente vamos defender o emprego lá do pessoal da PBio, né? Também é isso. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que não tem isso, porque tem isso. Eu sou da Transpetro. Eu fico imaginando que a Transpetro pode entrar numa situação aí parecida num médio prazo aí, e eu vou pensar no meu emprego também, não negar isso, acho que não dá. Só que a gente tem que pensar, ter uma visão maior, né? Assim, ter uma visão que a nossa soberania está sendo vendida, né? A gente viu a SEDAI, o processo de privatização aí que está ocorrendo aí com a SEDAI, na minha opinião, faltou luta. Eu acho que tentamos fazer uma luta aí via Alerj. Acho que foi bem simbólico aquilo ali, né? Pessoal, na calada da noite lá, fez uma votação lá na Alerj lá. Eu não sei o que aconteceu lá com o André Ceciliano, que ele rompeu lá com os caras. Mas fez uma votação, a Alerj impediu a venda. No outro dia falou, impediu, dane-se, vamos vender. E não estamos nem aí para a Alerj e venderam. E assim, dependendo do poder legislativo, do poder judiciário, se a gente ficar dependendo deles, eu acho que a derrota tá colocada aí. Eu acho que a gente tem que fazer uma grande greve, uma pauta, parar as privatizações. A gente está vendo a Eletrobras também entrando aí também na pauta do Congresso para ser vendida aí e rápido, né? Passar a boiada, que quando tem pandemia tem que passar a boiada, né? Fica teoricamente mais fácil para eles, né? Só que eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que partir para a greve, até porque, na minha visão, esse governo está muito desgastado. Esse governo está fragilizado. A gente acho que vai falar daqui a pouquinho da CPI também, dar uma pincelada aí na CPI. Todo dia uma porrada aí nesse governo. Aí, o governo está balançando, a popularidade do Bolsonaro está lá embaixo. E eu acho que era hora os trabalhadores aproveitarem o momento também e fazer uma grande greve. E aí tem que ser uma greve não só da PBI, uma greve de todo o sistema Petrobras, uma greve de todos os sindicatos da FUP e da FNP para barrar as privatizações. Eu acho que já está passando da hora de a gente fazer esse movimento.
Vinícius, além dessas ações, né, como o Roberto colocou aí, de estar chamando toda a categoria, né, de petroleiros e petroleiras a estarem solidários a esse movimento dos empregados da PBio, também está sendo organizada uma movimentação nacional com as entidades e representações do movimento social organizado. Inclusive, teve uma plenária na sexta-feira, dia 21, né?
Isso, teve uma plenária já no dia anterior, participação do Sindipetro, com muitas entidades também, e também no dia 21, né? Então, vamos dizer, nós estamos mobilizando outras entidades, outros sindicatos, centrais sindicais também, né, movimento popular, para cercar de solidariedade a greve da Petrobras Biocombustível, né? E como o Roberto falou, parte de uma necessidade concreta de defesa do emprego, da condição de trabalho de cada um, mas tem um impacto bastante importante do ponto de vista da defesa da Petrobras, da defesa da classe trabalhadora, e ainda tem um aspecto estratégico, né, dos biocombustíveis, né, que se vincula a uma estratégia pro mundo, né, que é da transição energética. E a Petrobras tem um viés nesse sentido também, no seu plano de negócio, e vai continuar trabalhando com essa área, porque ela tem que pensar esse futuro também. Então, não há porquê, vamos dizer assim, a gente abrir mão de todo o investimento que foi feito nessas pessoas que são qualificadas, especializadas na questão de biocombustíveis, né? Porque nós vamos precisar dessa capacidade, né? Então, tem um interesse, vamos dizer, do mercado de pegar essas pessoas prontas, uma empresa que a Petrobras investiu e abriu os negócios aí, criou também, dentro da legalidade dos combustíveis, uma margem para os biocombustíveis, né, estarem participando desse mercado, né, compulsoriamente, forma pela legislação, né, para aumentar aí, diminuir o impacto ambiental dos combustíveis fósseis, né? Então, nós temos que estar também nesse mercado, né? Então, é bastante importante essa luta, porque é uma luta que vem num quadro bastante ruim para a Petrobras, né? Porque tem um plano de privatização bastante aprofundado e acelerado, que destrói, de fato, a Petrobras como uma empresa integrada de energia, né? E entrega boa parte dela ao mercado internacional. E a gente sabe o que, que isso, como isso vai comprometer o futuro da Petrobras e o próprio futuro do Brasil. Então, essa greve tem um peso simbólico bastante grande, né? Por isso também tem um apelo de muitas entidades, dos trabalhadores, apoiando essa greve e demonstrando isso nessas duas plenárias que a gente fez. Uma que a gente participou ontem, outra que a gente organizou para hoje como atividade da greve, né? E a gente viu quão importante foi a movimentação de ontem, que essa greve da Petrobras Biocombustível teve uma expressão na mídia oficial também, o que é bastante difícil normalmente, eles escondem, né? Esse primeiro dia foi um dia muito vitorioso, a greve, né? E o segundo dia está se demonstrando da mesma forma, com uma adesão superior ao que a gente tinha ontem. Então, está demonstrando o quão foi trabalhado essa questão pelos companheiros do sindicato, junto a essa base que se articulou e determinou até a unidade entre as duas federações para disparar essa greve. Então, é uma vitória dessa base que se organizou e está dando uma resposta na defesa dos seus empregos e na defesa da Petrobras.
Na quarta-feira, dia 19, noticiamos que os metroviários de São Paulo aprovaram a realização de greve. Na assembleia que deflagrou o movimento, quase 80% dos metroviários aprovou a paralisação. Agindo como os diretores da PBI e da Petrobras, o metrô também se nega a negociar e chegou a não enviar um representante na audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. Com a greve, o governo de São Paulo acabou fazendo um acordo no tribunal. E o Altino Prazeres, que é coordenador do sindicato, conseguiu denunciar amplamente na mídia que a categoria estava há 2 anos sem o reajuste, enquanto os preços das passagens têm valores exorbitantes, né, Vinícius?
A gente tem visto uma posição dos patrões de aumentar os seus lucros e, nesse momento de crise, eles aproveitam para tirar direitos e reduzir os salários, né? E não por causa de uma condição necessária para a continuidade dos negócios, mas para que eles aprofundem os seus lucros, eles aumentam a exploração direta contra os trabalhadores. E mais ainda, a gente vê o absurdo que a gente está vivendo, né? Que essa é uma política geral, e ela é demonstrada ainda quando a gente vê que cresce a fome no Brasil enquanto crescem os bilionários. Né? Os bilionários são acionistas de muitas dessas empresas que estão querendo tirar o couro dos trabalhadores. Né? E não é diferente, a gente está vendo isso também nas estatais, uma política até na própria Petrobras, por exemplo. A Petrobras entregou para o governo federal em 2019 impostos, royalties, contribuições e participações, 246 bilhões de reais. Né? Tinha ali um montante dedicado aos bônus de subscrição do pré-sal, que a Petrobras participou do leilão. E eles muito prepararam a Petrobras para pagar e entregar esse tanto de dinheiro para o governo. Né? E esse dinheiro também vem a partir do que a Petrobras fez nos acordos coletivos, né? Retirando direitos de aposentadoria, retirando direitos de saúde. E ela deixou isso bastante explícito nesse último acordo coletivo, quando ela fez uma reversão de um saldo atuarial da AMS da ordem de 11 bilhões. E isso foi diretamente para o resultado da empresa, para o lucro da empresa, e que pagou os dividendos aí aos acionistas. Então, tiraram da saúde dos trabalhadores para colocar dinheiro no bolso do acionista. Essa lógica desses caras é que não tem respeito com quem, de fato, cria lucros e resultados para o país. Né? É a lógica de aprofundar a exploração e criar os homens do bilhão.
Na sexta-feira, dia 21, o sindicato promoveu a live especial para falar sobre a farsa da abolição no dia 13 de maio de 1888. E para discutir o assunto, convidou importantes nomes como Wanda Araújo e Elias José. Os dois participaram da histórica marcha da farsa da abolição em 1988, quando completou 100 anos. Né? Também participou da live Sheila Dias, que é docente do curso de serviço social da Universidade Federal de Ouro Preto. Convido vocês a assistirem, ela está disponível no Facebook e YouTube do Sindipetra RJ. Roberto, esse é um tema que precisamos estar sempre debatendo.
É, eu já falei aqui algumas edições anteriores, né? Tem na minha cabeça que assim, não adianta você não ser racista, né? A gente tem que combater o racismo, né? A gente não pode achar que a gente vive num mundo ideal e que a gente não precisa fazer nada. Acho que todo mundo, todos nós temos essa obrigação. E fica aqui o convite, né, para assistir a live. Assim, o ideal é a pessoa assistir ao vivo, né, como a própria live já diz, que aí comenta lá, manda pergunta pro pessoal, interage, participa do debate. Mas, enfim, qualquer coisa, a live está lá. Muita informação, assim, muito conhecimento sobre essa luta aí vai ser tratado na live. Então, fica aí o convite pessoal para dar um pulo lá e assistir a live do Sindipetra.
Só para acrescentar um pouquinho aí, eu acho que diante da chacina do Jacarezinho, essa live ganha mais expressão ainda, né? Pelo que a gente viu acontecer, né? E viu até os desdobramentos, né? De quererem justificar as mortes porque as pessoas tinham passagem pela polícia, né? Ou qualquer coisa do tipo. Então, já é uma criminalização e é uma inversão mesmo da ordem, né, que a gente tem. Não existe pena de morte no país, mas a gente está vendo ela ser aplicada sumariamente, sem qualquer julgamento, né, e especialmente contra a população pobre e negra do país. Eu acho que todos esses ativistas têm uma bagagem enorme, né, e vão demonstrar aí que desde a, entre aspas, da abolição, né, continuou toda a exploração e não houve qualquer reparação. Então, dessa forma, nós temos uma dívida histórica, né, para reparar, e tem um debate completo sobre isso, e é bastante importante a gente entender tudo que a gente vive agora e que vem desse período escravocrata brasileiro.
Vamos, então, à agenda da semana. Na segunda-feira, dia 24, é o Dia Nacional de Apoio à Greve da Petrobras Biocombustível, com o ato começando às 6h30 da matina no TADG e em outras diversas unidades da Petrobras também. 11 da manhã tem tuitaço. Na quarta-feira, dia 26, é dia de ato nacional de mobilização. No RJ, 6h30 da manhã, o ato vai acontecer na porta do EDIS, edifício sede da Petrobras. É uma movimentação presencial, então o sindicato alerta para todos estarem devidamente paramentados, com máscaras, lembrando que não é hora de relaxarmos com os cuidados contra o coronavírus que está aí evoluindo, né? E falando em Covid-19, no sábado, dia 29, fiquem ligados nos chamados para as lives, carreatas e bicicletadas, porque vai ser mais um dia nacional de mobilização pelo Fora Bolsonaro. Bom, ouvintes, esse programa está chegando ao final, e aproveitando aí esse gancho de genocídio, eu peço para os diretores se despedirem e fazerem aí uma palhinha brevemente comentando, né, de um minutinho aí sobre a CPI da Covid, que está aí batendo recorde de audiência no Brasil. Roberto.
Rosa, dá uma de licença aí, esses meus últimos dias de licença, eu fiquei, confesso, né, que eu fiquei fazendo as atividades aqui em casa, doméstica, minha esposa ficou mais com a minha filha, eu fiquei arrumando aqui a casa, lavando louça e vendo a CPI, né? E achei muito divertido, assim, ter momentos muito engraçados. São trágicos, né? A gente abstrai um pouco para rir um pouco daquela situação. Os caras falam um monte de mentira, né, na CPI.
Não há medicação antiviral específica e também não há tratamento com medicamentos cientificamente comprovados.
Houve solicitação expressa do presidente da República, Vossa Excelência, para a publicação dessa orientação de tratamento precoce com a cloroquina?
Não, nunca houve. Eu não recomendei o uso da hidroxicloroquina, nenhuma vez.
E a nota informativa?
Ela não recomenda, ela faz um alerta.
Por que Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer?
Como assim não houve respostas? Nós tivemos 20 respostas para
a
Pfizer.
O que o Fábio Van Garten falou aqui é totalmente diferente do que Vossa Excelência está falando.
As respostas foram respondidas inúmeras vezes na negociação. Nós nunca fechamos a porta. Queremos comprar a Pfizer o tempo todo.
Totalmente diferente do que a Pfizer falou.
Eu acho até que cabe uma acariação entre o ministro da Saúde e o representante da Pfizer.
Nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan.
Nunca falou?
Aí ficou muito grave isso, porque é o seguinte, ele tomou a decisão sem falar com o senhor de suspender a aquisição da vacina, porque era vacina, porque era não sei o quê e por aí vai.
As autoridades amazonenses alertaram o Ministério da Saúde sobre a iminência da falta de oxigênio?
Não alertaram, apenas no dia 10 à noite. Tempo de resposta, a partir de acionamento de força aérea, barcos da marinha e civis, ele, em 4 dias, 5 dias, nós já estávamos com os níveis de estoque sendo restabelecidos.
Ministro Pazuello, pelo amor de Deus, faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos. Sabe quando chegou a carga de oxigênio que o senhor mandou do Ministério da Saúde para Manaus? No dia 24 para o dia 25.
Mas só fazendo uma propaganda aí do canal do Meteoro, não estou ganhando nada deles, não, nem conheço os caras, só que os caras estão fazendo uma cobertura muito boa, porque eles põem o vídeo da TV Senado e eles fazem comentários em cima, desmentindo. Então, o cara fala uma mentira, o cara já pega, joga a matéria em cima, então é muito legal. Passou agora, né, o Pazuello, que eu acho que todo mundo estava esperando aí, não sei se vem mais gente aí inteira. Deve vir, com certeza, né? Mas, enfim, o Pazuello era o mais esperado aí. Dou essa dica aí pro pessoal assistir no canal do Meteoro, que é bem legal.
Vinícius.
Acho que a CPI está consolidando a visão, acho, da população da tragédia que a gente está vivendo e da irresponsabilidade e molecagem que ocupa o poder nesse momento, né? Os depoimentos do Pazuello e o depoimento do ministro das Relações Exteriores são de uma falsidade completa, profunda, né? E aí, vamos ver, nós estamos vendo surgindo todos esses vídeos aí, né? Que são eles defendendo o Bolsonaro, mentindo lá, todas as versões, e aí colocam a fala dele e um vídeo do Bolsonaro. A fala do próprio ministro e na CPI, e ele se desmentindo com um vídeo do passado. Então, vamos dizer, é um absurdo tudo que a gente está vivendo. Todos eles tinham que sair presos da CPI, né? E Bolsonaro não podia ser presidente, né? Ele já tinha que ser presidiário.
É isso aí. Eu agradeço a audiência, agradeço a participação aqui dos diretores, Roberto Santos e Vinícius Camargo. Convido para compartilharem no site www.sindipetro.org.br. Na página da Rádio Petroleira vai estar lá o link do programa e também temos disponível, né, esse áudio nos aplicativos, principalmente no Spotify. Ouçam também na Web Rádio o programa, ele entra sábado, domingo, às 9 da manhã, e nas segundas e terças tem as reprises em 2 horários, 6 da manhã e 7 da noite. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!